A participação portuguesa foi cerca de 50 casais, 50, 60 casais, também alguns deles acompanhados de seus filhos, não é? Foi uma participação quantitativamente não muito significativa, mas qualitativamente creio que significativa, porque foi gente que foi motivada pelo amor à família. Foi um grupo significativo da Diocese de Leiria, creio que umas 40 pessoas por aí. Depois também do Algarve, de Lisboa e também do Porto.
Que marcas e desafios ficam deste Encontro Mundial das Famílias?
A primeira marca que fica foi um acontecimento eclesial significativo, não? Iluminador e motivador da esperança e da consciência da importância da família para a vida da Igreja e para a vida da sociedade. A importância da família. O valor da família e a importância da família para o futuro da sociedade e da Igreja. E também foi uma ocasião de tomar o pulso à recepção da Amoris Laetitia, né?
Que pulso é esse?
A importância do amor, a importância do matrimónio como um caminho, a importância da resolução dos conflitos. O tema do encontro foi aquele que o Papa propôs, portanto, o Evangelho da família, alegria para o mundo, não é? Quer no Congresso, quer no encontro com o Papa, no festival, quer na missa, né? A realidade que emerge é esta visibilidade da Igreja, família de famílias, né? Verdadeiramente experimentava-se um ambiente familiar. A fé no Senhor Jesus, o Evangelho, leva à comunhão fraterna, leva à participação, leva ao envolvimento e leva à fraternidade. É importante a proximidade que havia entre as diversas famílias e as pessoas que participaram dos diversos continentes, não é? Portanto, foi verdadeiramente uma experiência, um encontro de famílias, um encontro de família de famílias que foi a expressão visível da Igreja.
O problema dos abusos sexuais por parte de membros do clero marcou também esta visita do Papa. Que leitura é que faz disto?
O problema sentiu-se, sobretudo, pela intervenção do Papa, pelas interpelações que o Papa fez, não é? Depois, creio que foi no domingo, não é? Houve um grupo de uma manifestação que se juntou, creio que junto de um viaduto, certamente onde passaria a comitiva ou alguma coisa, né? Mas, quer dizer, mesmo que fossem 1.000 pessoas, e têm as suas razões, de manifestar a sua indignação, é legítimo, né? Mas, do outro lado, estavam 300 mil a celebrar a fé, a celebrar a graça, a bênção, que é a família, né? É uma realidade triste, né? Que, como o Papa disse na carta que escreveu ao povo de Deus, né? Que fere o corpo de Cristo, que somos todos nós, né? E aqui, ver com a ajuda do Espírito Santo, o que é que se pode fazer? Sobretudo, eu creio que temos de prevenir, não é? E, portanto, para prevenir, eu acho que o mais importante é reforçar a família, a consistência da família, não é? Como berço da vida, como berço do amor, como escola de valores, como educadora para o equilíbrio da pessoa e para o sentido da sua dignidade e o sentido da dignidade dos outros, não é? Eu penso que nós temos neste momento de fazer o nosso empenho vai sim na oração, na proximidade em relação às vítimas, em tudo isso o que se possa fazer, mas é prevenir, não é? Prevenir para que estas coisas, quanto possível, não voltem a acontecer, não é? Não
Mas não
sabemos.
podemos tomar a parte pelo todo.
É isso mesmo. Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Como eu disse, né? O encontro foi essencialmente dominado pela celebração da Igreja Família, a felicidade das famílias, a realidade da família, a beleza da família, o amor à família, o testemunho da família, etc. Que também o amor na família é o amor que cura o mundo, não? É o bálsamo que cura, não é? Cura as feridas e cura o mundo, não é? Porque a sociedade é constituída uma família de famílias, não é? De modo que, pronto, temos de conviver com esta realidade e temos de ver o que é que, como igreja, como corpo, o que é que podemos fazer, não é?
Seja como for, o Papa, de uma forma corajosa e objetiva, tocou no assunto sem qualquer rodeio.
Sim, o Papa não foi claro, não é? A mim, eu não estava a contar, não é? quando no início da celebração, no ato penitencial, o Papa faz aquelas preces de pedir perdão. Foi um momento forte, em que nós, unidos ao Papa, né, como Igreja presente na celebração da Eucaristia, né, nós nos unimos ao Papa, de facto, implorar do Senhor a misericórdia para esta realidade que ensombra a Igreja, que vergonha. Mas temos de conviver com esta realidade da santidade e do pecado, né? A Igreja Santa, em processo de purificação e em processo de conversão contínua. Não é?
Voltando ao tema central do Encontro Mundial das Famílias e no caso da realidade familiar portuguesa, que grandes desafios são prioritários no nosso país?
Eu penso que a experiência deste encontro reforça o testemunho das famílias e o evangelho da família que alimenta e sustenta o caminho das famílias. Não é? Para a nossa realidade, as famílias que participaram foram tocadas profundamente por esta realidade da família. Foram famílias que ficaram mais reforçadas na sua identidade cristã, mais reforçadas e consolidadas na sua missão familiar. Né? Estas famílias que participaram terão a oportunidade de partilhar nos seus ambientes, nas suas comunidades, a sua própria experiência. Né? Isto, a evangelização, como dizia o Papa Bento XVI, faz sobretudo por contágio de coração a coração, não é? E sobretudo, a evangelização faz-se pela narração da experiência, da vivência, não é? Que é isso que efetivamente às vezes toca e abre o coração ao desejo de Deus e à graça de Deus e ao Evangelho.
Mas como é que vê a realidade familiar portuguesa? Como é que vê as famílias em Portugal?
Nós, graças a Deus, temos famílias cristãs, graças a Deus temos temos algumas famílias mais frágeis e mais vulneráveis e mais estruturadas, é verdade, né? Mas globalmente a realidade portuguesa, as nossas famílias, há o sentido da família, há o desejo da família. Né? Os próprios jovens, né, manifestam este desejo da família. E entre as instituições que as privilegiam é a família. Né? Agora, o que nós temos é de mostrar e testemunhar a beleza da família. Né? É belo constatar que, por exemplo, em algumas paróquias, né, o catequista não é uma pessoa, é um casal, são os esposos, né, que vivem uma experiência familiar cristã. Né? É muito belo ver que o contacto de alguns miúdos, adolescentes e jovens, com esta realidade, eles vão descobrir a família, mesmo aqueles que têm uma família estruturada, né, no contacto com este matrimónio, que são os catequistas, e então ali alguns descobrem o que é a família. Portanto, nós temos de propor a importância, a experiência da família. Né? Temos aí famílias belas, numerosas, famílias felizes, famílias realizadas. Não? Temos aí celebração da fidelidade todos os anos, em muitas dioceses, de centenas e centenas de casais. Então é preciso que isto saia debaixo do alqueire, que ilumine, não é? Que a fidelidade é possível, que a comunhão é possível, que a família como caminho de amor é uma beleza, não é? À luz do Evangelho, isto é possível. É possível, alicerçados na graça de Deus.
A Igreja está bem encaminhada nessas respostas do ponto de vista pastoral, como é óbvio, e do ponto de vista social. Um país ainda com indicadores de pobreza.
Sim, o bem não faz barulho, não? Eu costumo dizer, às vezes faz mais barulho uma árvore que cai do que um bosque que cresce. Mas nós temos, graças a Deus, muitas comunidades que encarnam também a solicitude pelas famílias carenciadas, com as famílias estruturadas, que acompanham, que se sustentam, que apoiam. E é a Igreja aí, é a Igreja aí, não é? Nós às vezes, quando falamos na Igreja, falamos na Igreja instituição, é verdade. Mas a Igreja somos nós, não é? Somos todos. Não é? E quando uma família cristã apoia o seu vizinho que ficou desempregado, quando uma família cristã, outra família cristã, apoia uma família que está em estado de ruptura ou que está a viver as consequências de uma ruptura, aí é a Igreja que apoia, não é? Portanto, a Igreja somos nós, somos todos, não? E, portanto, esta é uma realidade que está muito presente nas nossas comunidades. Não se vê, não faz barulho, não é objeto de notícia, mas está lá. Esta igreja que cabe à solicitude no cotidiano, na proximidade dos vizinhos, na proximidade dos pobres. Há tanta coisa que não é contabilizável e nem deve ser contabilizável. Não é? Nosso Senhor diz-nos que a esquerda não sabe o que faz a direita. Não é? Portanto, e a igreja age também, que é próprio do estilo cristão, fazê-lo com discrição. Não é? E há uma dimensão não institucional, não é? que acontece no cotidiano com muita frequência, mais do que a gente pensa.